Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Você que já passou da casa dos 40 anos, tente se lembrar dos seus tempos de criança. É bem provável que sua casa não tinha um aparelho de ar-condicionado, no máximo, um ventilador.
Verdade, Adriano. E o que dizer do carro, hein? Ar-condicionado era só mesmo para aqueles modelos considerados pelo mercado como top de linha. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei num carro com ar-condicionado, eu fiquei sem
como
saber
assim?
O que fazer.
Aí, existe
cara,
isso?
Que friozinho é esse?
Pois é, hoje a coisa mudou. É praticamente impossível se imaginar no meio de um engarrafamento, na hora do almoço, numa grande cidade, sem estar dentro de um carro com ar-condicionado.
E dentro de casa, cada vez mais residências têm esses aparelhos. Em alguns casos, em todos os cômodos.
Claro que um dos fatores que contribuíram para a popularização do ar-condicionado foi que eles ficaram mais baratos ou menos caros. Em comparação com os tempos de criança aqui do meu amigo Gesiel Carvalho.
É, do seu também, do seu também. Mas é inegável que as temperaturas estão mais altas. Em todas as cidades, o recorde de quentura foi registrado em anos recentes.
Aqui em Brasília, por exemplo, o recorde é de 37,3 graus centígrados. Temperatura atingida pela primeira vez em outubro de 2017 e repetida em outubro de 2020.
Em um relatório divulgado esta semana pela Organização Meteorológica Mundial, órgão das Nações Unidas, alerta que os últimos 8 anos, período de 2015 a 2022, se encaminham para ser os mais quentes já registrados na história.
Ainda segundo o relatório, a temperatura média do planeta agora em 2022 deve ser 1,15 graus centígrado acima dos níveis antes da chamada Revolução Industrial, que começou em 1750.
Os cientistas têm uma explicação para o aumento das temperaturas: aquecimento global. Tanto é que o assunto está sendo discutido desde o último domingo na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito.
É a 27ª edição da COP27, Conferência das Partes, também conhecida como Conferência do Clima das Nações Unidas.
Até 18 de novembro, a COP27 deve reunir mais de 90 chefes de Estado e representantes de 190 países para debater acordos e políticas internacionais para tentar botar um freio no aquecimento global.
Falamos agora há pouco que a média de temperatura da Terra está 1,15 graus centígrado mais alta do que há cerca de 250 anos.
Pode parecer pouco, afinal, para você não faz muita diferença quando a temperatura do ar-condicionado aumenta de 22 para 23 graus, por exemplo.
Mas para o nosso planeta, em que uma infinidade de sistemas trabalham em conjunto para manter o equilíbrio, qualquer décimo de grau centígrado faz uma diferença colossal.
É só ver o que está acontecendo. Já ouviu a expressão, o clima está doido? Chuvas cada vez mais devastadoras no sul, no sudeste, no nordeste. Secas e queimadas severas na região do Pantanal. Ondas de calor fortíssimas na Europa. Furacões com potencial destrutivo nunca antes visto no Caribe e na costa leste dos Estados Unidos e...
Por aí vai, né, Gesiel?
Poderíamos ficar aqui um tempão falando disso, né, Adriano?
É verdade. Esses eventos climáticos catastróficos provocam grande perda de vidas e prejuízos econômicos. E o que tudo isso mostra?
Que os líderes mundiais não podem mais ficar apenas no discurso de que é preciso reduzir a emissão de gases que provocam o aquecimento do planeta. Já passou da hora de agir.
Os especialistas em clima alertam que o famoso Acordo de Paris, assinado em 2015, já não é mais suficiente para impedir o aumento da temperatura do planeta.
O que diz o acordo, do qual o Brasil faz parte? Os países se comprometeram a reduzir as emissões de gases do chamado efeito estufa em mais de 30%, tendo como base os níveis de 2005.
Tudo isso para que as temperaturas do planeta não subam em média mais do que 1,5 grau centígrado até o final do século, o que já seria bem ruim.
Mas já se sabe que o planeta vai ficar ainda mais quente, mesmo se todos os países cumprirem o combinado há 7 anos.
Ou seja, a situação é para lá de dramática e a COP27 no Egito deve deixar mais uma vez evidente que as medidas práticas que realmente estanquem o problema estão muito, mas muito distantes da realidade.
Muita gente pode pensar que adotar medidas contra o aquecimento global é problema só dos governos. Só que não.
É verdade que os governos têm muita responsabilidade nessa conta, mas cada pessoa pode fazer a sua parte para ajudar nessa dificílima tarefa que a humanidade tem de reduzir o lançamento de gases poluentes na atmosfera.
Quer um exemplo? Energia. Você economiza energia, reduz a necessidade de emissão de gases do efeito estufa. Como assim?
Menor demanda de produção de eletricidade faz com que o governo precise recorrer menos às usinas térmicas, movidas a gás ou óleo. Para funcionar, essas usinas jogam gás na atmosfera.
Mesmo as usinas hidrelétricas não são 100% limpas, por assim dizer. Para gerar energia, elas precisam cobrir de água uma grande área onde antes podia estar uma floresta.
Você anda de carro para cima e para baixo? Pois saiba que a fumaça que sai do seu carro e de bilhões de veículos que circulam no planeta contém dióxido de carbono, um dos gases que mais contribuem para o efeito estufa.
Diante disso, por que não pensar em reduzir o uso do carro? Que tal usar o transporte público, andar de bicicleta ou recorrer à boa e velha caminhada?
Estamos falando tudo isso não para deixar você com dor na consciência, mas para mostrar que reduzir a poluição e contribuir para que a temperatura não continue subindo é responsabilidade de todos nós.
É uma gotinha no oceano, é verdade, mas também é verdade que milhões ou quem sabe bilhões de gotinhas aí sim fazem uma grande diferença. Na realidade, essa é uma responsabilidade que é de todos nós, né, Adriano?
É verdade, Gesiel. Então tá aí. Então vamos falar mais nas próximas semanas sobre a COP27 no Egito. E estamos aqui fazendo um chamamento para a responsabilidade pessoal. Cada um pode fazer a sua parte.